Próxima parada em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Laurie Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco. Laurie, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, você, Dorigatti. Bom dia a toda a equipe de trabalho da Notícias Agrícolas. É sempre um prazer a gente voltar a conversar sobre notícias do agro, né?
Laurie, colheita avançando aí na região, mas os trabalhos bastante atrasados nesse momento, né?
Na verdade, como nós tínhamos conversado da última vez, a gente atrasou uns 10 dias o nosso ciclo de plantio. Então, que por consequência, a gente colhe um pouquinho mais tarde, mas está andando bem, Dorigatti. Está um pouquinho atrasado no período de colheita em relação aos anos anteriores. Mas graças a Deus está um ano bom para o soja, o clima foi bem favorável nessa região norte aqui. Não tem muito do que o produtor se queixar, claro, tem muita coisa para ser tirado da lavoura ainda. Vemos uns dias agora com bastante umidade, né? Tem chovido praticamente todos os dias. Gradativamente está se tirando a parte que vai secando da lavoura, não temos tido assim grandes problemas com soja pronto para colher e não ser colhido, né? Vamos no rastro da colheitadeira, já estamos metendo o plantio de algodão safrinha, que não é muita coisa, mas principalmente o milho safrinha. Temos áreas com assim, o milho safrinha já em adiantado estado, já, assim, com 15 dias, assim, está muito bonito, inclusive essa chuva tem ajudado na germinação. Vamos torcer que a gente consiga rapidamente tirar esse soja, né? Que nosso período ideal de plantio de milho safrinha aqui seria até o dia 10 de março, então nós temos aí uns diazinhos bons ainda para a gente plantar essa cultura do milho safrinha, né, Dorigatti?
Essa colheita da soja deve se estender por mais quanto tempo aí, Lauri?
A colheita da soja, né, geralmente aqui, ela finaliza lá para o finalzinho de março, né? Esse ano aqui, com esse atraso, pode até entrar alguma coisinha mais para frente, mas já existem variedades um pouquinho mais precoces. Lá diminui um pouquinho a chuva, o pessoal acaba dessecando e adiantando um pouco a colheita. Eu acho que dentro do mês de março, tranquilamente, a gente vai conseguir tirar todo o soja. E até meados aí, dia 15 de março, devemos estar plantando o milho e depois as culturas subsequentes, aí, que são alternativas, para, pelo menos, assim, se não tiver uma produção muito boa, fazer a cobertura do solo ideal, né?
Você destacou essa questão das produtividades, Laurice. Se a gente comparar com os últimos anos, um resultado mais positivo nessa safra?
Em termos de clima, fazem muitos anos que não tínhamos um clima tão bom de implantação de cultura nessa região. Doenças, nós temos assim, um pulso firme de controle sobre doenças, não tem tido grandes problemas. O índice de chuvas foi muito bom. Dá para você ver pelas primeiras áreas que foram colhidas também, tem uma produção muito boa. Devemos subir a nossa média, a nossa régua de média por hectare colhida esse ano um pouco aqui, tranquilamente, né? Mas sempre assim, Dorigatti, estamos aí chegando em 40% da área colhida, né? Então temos muita coisa para tirar e vamos torcer que não aconteça igual ao ano passado, que, né, a gente não acabou no final, depois de pronto, a gente não acabou não conseguindo tirar da lavoura esse soja. Acho que vai dar certo, assim já tirou uma boa quantia, vamos ver se o seu tempo consegue ir ajeitando. Últimos dias ele foi até bom assim, chovia, um dia, dois, parava, chuvas bastante esporádicas em determinada região, outras não, cada um foi saindo da sua maneira. E é assim que está indo até agora. Não temos tido problema de soja ardida praticamente até o presente momento, mas essas sojas, quando são boas, assim, a dificuldade de tirar ela da lavoura, se por acaso chover, é um pouquinho maior e elas acabam estragando com mais facilidade. Então, a gente fica assim com as orelhas em pé, né, como diz o ditado, para tentar sacar esse soja mais rápido e, por consequência, também aproveitar essas umidades aí para fazer a cultura de safrinha, que também não é só o milho. Nós temos que implantar cultura de pastagens, né, agricultura pecuária, temos o milheto, temos o sorgo. Até o momento, Dorigatti, está melhor do que os anos anteriores, mas claro que nós estamos ainda, não estamos na metade do caminho ainda, né?
E pensando na comercialização, Laurie, como é que estão as oportunidades para venda da soja aí na região?
Na verdade, o que aconteceu? Como o produtor tem vendido uma quantia de contratos antecipados, que não é muito, mas foi vendido um volume, quebrou muita produção aqui no Mato Grosso do Sul, quebrou a produção de soja no sul do estado. Trailers acabaram buscando soja disponível. O primeiro soja que está sendo colhido aqui, e pagando um pouco mais, né, para cumprir os seus contratos também, né? Então, acabou ajudando o produtor. Eu acho que você vendeu já, no mínimo, 50% da produção aqui está vendida. Tanto que, assim, eu vejo vocês falarem de vez em quando, e é uma realidade, a gente vive isso no dia a dia, O frete aqui da região chegou a subir a 120, R$ 130 a tonelada, por conta desses compromissos do porto, né? Então, o que aconteceu? O produtor valorizou um pouco o produto, não conseguiu valorizar muito mais por conta desses fretes, mas faz parte do jogo, né? É o jogo, acho que o produtor também viu que ele, para fazer frente aos primeiros compromissos, também ele precisa ir comercializando, foi comercializado praticamente. Agora vamos colher o restante, para ver o que vai fazer com esse soja disponível, né? E acompanhar esse mercado, né? Que o dólar também nos tirou uns 7, R$ 8 a saca aí, esse câmbio, em relação ao que vimos projetando lá atrás. Mas enfim, é aquela história, vamos colher bem primeiro. Colheu bem, a gente vai administrando, né?
Como é que está a questão de logística por aí, Lauri, para conseguir escoar essa produção que está sendo colhida?
É, na verdade, o que está acontecendo? Aqui nós temos a ferrovia, deu uma boa ajudada. A ferrovia, foi feito muito lote na ferrovia, está sendo feito ainda, o movimento é muito grande, via ferrovia para o Porto de Santos. E os portos do Sul, que é São Francisco do Sul e Paranaguá, está sendo feito com transporte rodoviário, que esse sim, esse ficou bem caro. Como eu devia ter falado, hoje o frete em relação aos últimos 4 meses, em torno de 120, R$ 130. A tonelada a mais está custando. Então, isso é que acabou tombando, porque, na verdade, do couro sai a Coreia. Tirou um pouquinho essa margem do produtor fazer um preço um pouquinho melhor ainda no soja agora, no começo, né? Mas isso faz parte, porque esse gargalo do transporte, da logística, a gente tentou solucionar ao longo de muitos anos e nunca conseguimos, né? Porque só um dia a gente consegue resolver esse problema com algum jeito assim, que não seja um custo tão grande esse transporte, e também que viabilize as empresas transportadoras para manter seus caminhões, a sua estrutura, para fazer parte desse conglomerado que é o agronegócio, né?
E, Laurinho, você destacou aí esse plantio de segunda safra, até essas alternativas de culturas que existem. Como é que está o planejamento do produtor? Deve ter uma aposta no milho ou essas outras culturas devem ganhar mais espaço nesse ano?
Na verdade, dentro da janela, Dorigato, sem dúvida nenhuma, vai ter aposta no milho, né? O milho, a região tem uma estrutura muito boa para produzir milho, então o pessoal vai plantar. E pelo que está andando, não vai ter dificuldade. A área estimada em plantio, que der para manter mais ou menos a área anterior, vai se manter. E o clima está favorável para isso, né? Porque hoje uma umidade dessa, se implantando uma cultura, com certeza, vai nascer bem, vai sempre ser bem implantada. Existem as apostas que vão, vai se mudando. Por uma época se plantou muito sorgo, hoje diminuiu muito sorgo aqui da região. O pessoal está abrindo áreas novas com amendoim. Aumentou muito nos últimos 2 anos os plantios de amendoim na região aqui, para abrir áreas novas. Então acaba diminuindo o quê? Diminui um pouquinho o milheto, que é uma área que não é muito produtiva por hectare, e diminui também o sorgo, né? Que o sorgo é uma cultura que não é tão fácil assim de produzir ela em relação a manter a fertilidade do solo para a próxima safra de soja. Mas, enfim, sempre se faz alguma coisa. Uma coisa que tem dado muito certo também é a integração lavoura-pecuária, né? Então, essas mais tardias aí, o pessoal acaba fazendo pastagem para criar e criar gado, faz um programa de criação intensiva de gado de corte, o cria e recria. Quer dizer, numa área que você usava com duas cabeças de gado, você fazendo agricultura pecuária, a partir do quinto, sexto, sétimo ano, você trabalha com sete, oito cabeças de gado. Então, você acaba pegando uma área, se dá um exemplo de 1.000 hectares, você tinha, tinha por 2.000 cabeças de gado. Hoje, você trabalha com 2.000 cabeças de gado e 500 hectares. Aí você consegue fazer agricultura e também fazer. E outra, você faz um trabalho espetacular de correção de solo com essa pastagem também. Então, claro, tem toda uma tecnologia, tem todo um custo, a semente tem que ser fiscalizada de pasto também, se você quer fazer uma implantação muito boa. Mas é uma atividade que vem em uma crescente aqui. Existe um sistema também que você pode acabar esse gado em confinamento. Assim, a gente vê que pelo mundo a gente faz muito isso. O Brasil está entrando nessa era aí. É uma grande alternativa, se faz bastante já na região, não é assim, em quantia exorbitante, mas está se fazendo muito e é lucrativo. Então são essas alternativas que vai se criando. O que é difícil é você sair da janela plantando milho safrinha. Aí acontece assim, você vai implantar um custo e esse custo possivelmente não vai se pagar. Isso o produtor está assustado um pouco, ele vai acabar não fazendo. Mas enfim, a saga é plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher e cuidar bem do solo, né, Dorigatinho? É mais ou menos nesse sentido que tem que tocar.
E, Lauri, para a gente encerrar, como é que está a comercialização do milho por aí? Tem boas oportunidades de negócios na região?
É o milho disponível, subiu bastante por conta do estoque. Nós tivemos aquele problema de quebra de safra no sul do estado, as indústrias de etanol buscaram milho nessa região. Então, os estoques remanescentes que sempre teriam nessa época aqui, possivelmente essas indústrias levaram praticamente tudo embora. Então, tem pouca oferta de milho disponível. Hoje está girando em torno de R$ 70, produtor, né? O milho disponível aqui. Mas, basicamente, o consumo regional, né? Consumo regional, alguma coisa na Mogeira Paulista está buscando por aqui ainda. Mas, e o safrinha, entre R$ 55 e R$ 57 é o que está praticando. O mercado exportador não liquida isso, mas o mercado interno está se precavendo para ter um certo estoque para começar em junho, julho, agosto a ter um estoque. Então tem saído posições nesses níveis aí. O que não é um péssimo negócio, porque está implantada a cultura, está vindo bem. Então é assim, né, Dorgati? Eu brinco sempre. Você pega um talhão de 1 hectare, o volume físico de colheita de soja são 4 mil, 5 mil quilos, né? Agora você vê de milho, está colhendo 9, 10. Então os volumes são maiores, né, do milho safrinha. Eu acho assim, tem esse nicho de exportação, a exportação não está conseguindo acompanhar esse apetite do mercado interno, e a gente vê aí todo dia, subiu o preço do ovo, subiu a carne, subiu. Essas empresas, que consomem no mercado interno para produzir proteína, elas acabam sendo mais polivalentes, porque o negócio também está viável para elas. Então elas acabam pagando um pouquinho mais na commodity, para ter estoque e continuar girando, porque a estrutura está lá, né? São coisas, né? Eu sempre falo que a gente não consome quase nada do que a gente produz. Então, nós dependemos de parceiros. Quando está mais ou menos bom para o parceiro, vai melhorar um pouquinho para a gente aqui também. E assim está indo a situação do milho, né? E tem os etanóis aí que estão bombando, né? Que é uma coisa assim que vai ter que acompanhar o mercado. Não sei se assim, se financeiramente vai ser. Mas, de todo modo, é assim, Dorgati, no fritar dos ovos. O frango, a suinocultura, eles precisam pagar o preço que o mercado pede, porque tem uma estrutura andando, né? É diferente do que uma indústria de etanol, que ele pode comprar, moer ou não, comprar estoque e não rodar. Não, o frango ele continua andando, então ele paga o mercado. Por isso que nessas épocas de baixo um pouquinho de oferta, o preço sobe, porque eles buscam pelo preço que eles precisam, que eles vão ter que aplicar no mercado. Está aplicando o um preço mais alto, por quê? Porque não tem uma oferta, por enquanto, né? E assim que vier essa safrinha, vai depender muito do quê? Quanto vai se colher de safrinha. É mais ou menos por aí que está desenhado o mercado milho, né?
Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, agradecer a vocês, obrigado sempre aí. É um prazer. É um prazer ver os companheiros do Brasil todo aí, cada um com a sua dificuldade, com a sua facilidade. Mas, enfim, é a saga nossa, nós temos que continuar firme trabalhando, né? Mandar um abraço para todos vocês aí, mandar um abraço para todos os engenheiros agrônomos, que são quem fazem acontecer no agro, os técnicos agrícolas, os produtores que estão lutando firme pela causa. E até uma próxima oportunidade, espero que a gente volte no final da colheita de soja, já com a notícia de como está a safrinha e também como é que ficou a nossa produção de soja aqui do Norte do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos aí, Dorgati.
Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja, também acompanhar o desenvolvimento da segunda safra. Um abraço, até a próxima.
Obrigado.
Esse, o Lauri Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de campo lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Lauri destacando a colheita se aproximando da metade na região, com produtividades superiores às registradas nos últimos anos, um clima bastante positivo para o desenvolvimento dessas áreas até este momento. E agora as chuvas dificultam um pouquinho o avanço dessa colheita, que registra certo atraso, assim como também as atividades de plantio para a segunda safra de milho. Mas o Lauri destacando que até 10 de março esse milho pode ser plantado dentro de uma janela ideal. Então, esse plantio deve ficar dentro dessa janela. As áreas que ficarem fora, o produtor pode optar por outras culturas, culturas alternativas, o gergelim, o girassol, também o amendoim, crescendo bastante nos últimos anos lá na região de Chapadão do Sul. Lauri destacando dificuldades na logística, especialmente com frete para venda da soja, frete subindo bastante nos últimos dias, tirando um pouquinho da rentabilidade do produtor e apresentando bons negócios, especialmente olhando para o milho, oportunidades positivas para essa comercialização para o produtor lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul.